E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa arena de contação de histórias. Sim, aqui a gente ouve de tudo. Mas talvez um dos lugares em que a gente mais gosta de ouvir histórias seja o cinema. E lá já contaram histórias de todos os tipos, né? Mas tem uma coisa que pode destruir o cinema, é o título do filme. Né? Mas e se o Sexto Sentido chamasse O Menino e o Fantasma? Ia ser mais chato, que ia perder muita coisa. Tudo bem que tem gente que não tem muita condição de reclamar. Eu tava assistindo Titanic, quando o Titanic afundou, a moça do meu lado falou, não acredito. Eu falei, mas daí é a noção que tem que ter, né, minha linda? Porque não é possível. Você assiste JFK, toma um susto quando ele é assassinado, eu vou te falar pra não ver Caim e Abel que você pode se derrubar da cadeira. É, tem um filme chamado Sissi, que é a história de uma mulher que passa o filme todo sem saber se vai conseguir ser imperatriz. Em português, isso é verdade. O filme chama Sissi, a Imperatriz. Parabéns ao tradutor aí, né? Que bacana. Mas pior que isso, só um tradutor espanhol que traduziu aquele filme do John Travolta. Lembra? Grease, nos tempos da brilhantina? O nome do filme em espanhol chama Vaselina. O filme toma até outro rumo, né? Talvez tenha na sessão pornô, não sei. Mas aqui os nossos rumos são os melhores. A nossa primeira convidada foi alfabetizada em inglês. Abafa! Até o programa com a Whoopi Goldberg ela já apresentou. Luciana Gimenez está aqui. Já ele é meu parceiro de comédia em pé. Se a gente contasse aqui as histórias da época pré-fama, talvez esse programa saísse do ar. Murilo Couto! E também ela, que é contadora de histórias da vida real. História boa, triste, alegre, maluca, mas sempre história que informa. Ana Paula Araújo, vamos começar! Eva! Que bom que vocês estão aqui, vamos nessa! Então, eu gostei que tá cada um de uma corzinha, parece propaganda de We Are The World.
Podemos, tá sou bom, né?
Combinamos.
Agora, se tem um lugar que gera histórias, é o jornalismo. E você já passou de tudo um pouco. Quando eu pedi histórias, ela falou, olha, eu tenho esse hall de coisas esquisitas que aconteceu comigo. Vale. E aí eu escolhi umazinha, que aconteceu com um colega de emissora de Murilo.
Opa, não. Quero nome.
Já aconteceu tudo, gente. Eu já vi erros no ar, já fui perseguida por bicho fazendo matéria na rua. Um leque. Mas se tem um lugar que as histórias mais acontecem, são transmissões ao vivo, e especialmente falando de carnaval. Aliás, já entrevistei muito Luciana Gimenez na Avenida, algumas vezes.
Com menos roupa, provavelmente.
Bem menos roupa. Eu tava cobrindo carnaval, foi o ano de 2001, há um tempo, né? E eu sempre fiz muito Avenida, e foi nesse ano de 2001, a tradição foi homenagear o Silvio Santos. E aí a gente tinha aquela preocupação de entrevistar as estrelas que iam desfilar, as estrelas do SBT, Hebe, Gugu na época. E tinha uns repórteres que ficavam na concentração e os que ficavam na dispersão. Lá na concentração, no começo do desfile, ninguém conseguiu entrevistar nenhum deles. Ficou aquela pressão para quem estava na dispersão para entrevistar algum deles, até para não parecer que eu não queria entrevistar.
Porque era Globo e tal.
Exatamente.
Né? E a dispersão é bom que também já acabou, passou a tensão, a pessoa já tirou uma roupa, de repente você tem o Silvio Santos de tanga.
Maravilha! Vacinando, né? Com os peitinhos.
Aquele pijaminho. Aquele pijaminho bonito.
É a primeira vez que teve segurança para proteger a artista da SBT. Nunca teve. Eu tô lá, não tem.
Quem estava na dispersão? Eu. Naquela pressão.
Aquela
tem que entrevistar
muvuca,
alguém,
né?
Aquela muvuca. Mas o que aconteceu? Também na dispersão, como tinha muita gente ali também em volta, eles sempre pegavam o artista lá de cima do carro, naquele carvalhão.
Carvalhão é aquele guindaste.
Guindaste. Aí passou a Hebe lá em cima e foi para uma área reservada. E eu só vendo de longe, pensando, meu Deus do céu, eu tenho que entrevistar alguém.
Vai sobrar o Ivo Holanda só.
Saía lá de cima?
Dá um choque nela.
Eles iam de carvalhão, circulando lá no alto, com o próprio carvalhão, até uma área mais reservada.
Ah, que chique isso.
E aí, você tava lá, conseguiu o quê?
Tava lá desesperada, vamos conseguir. De repente, chega o Ratinho.
Ah, opa!
E o pessoal do carvalhão desceu com o Ratinho ali, na dispersão. E eu falei, é agora. Cheguei correndo, falei, logo lá na frente de todo mundo, a imprensa inteira, tava todo mundo nessa agonia para entrevistar alguém. E comecei a chamar o pessoal da coordenação de vivo. Gente, eu tô aqui com o Ratinho, pode me chamar ao vivo, que eu tô aqui com ele, vou conversar com ele e tal.
Mata, mata.
Só no que começou aquela aglomeração na época.
Podia,
que
podia, né? Podia.
Em volta dele, e o pessoal do Carvalhão, acho que se tocou daquele Carvalhão específico, e subiu de novo com o Ratinho, tirou dali. Só que eu tava tão na frente, mas tão na frente, que o meu pé estava em cima da plataforma do Carvalhão. Louco. Ou seja, você subiram o Ratinho
e você
eu,
junto.
Junto, dependurada.
Com o microfone, com equipamento, que na época eu tinha fio. E quando eu percebi que estava subindo, e ainda chamando, quando eu percebi que eu estava subindo, não dava mais para pular. Não dava. Eu ia me arrebentar. E aí, de repente, o equipamento me puxa assim por trás do fio. Eu segurei na grade do Carvalhão.
Meu Deus
e o Ratinho... Minha filha, você vai cair. Falei, Ratinho, me segura, pelo amor de Deus.
Quando sua vida depende do Ratinho, você tá muito ferrado.
Ele segurou?
Ratinho, o Ratinho me salvou.
Aí.
Ratinho foi maravilhoso, ele me segurou. Calma, minha filha, eu tô te segurando.
Ele é muito fofo.
E aí ele me segurou pela cintura, porque com a mão eu ia tirando todos os equipamentos pra poder jogar lá embaixo, porque eu tava presa na câmera,
senão
eu
ia cair. Você tava com o fio, você tava com a corda.
E não dava, eu não conseguia avisar o pessoal do Carvalhão. Para, vai matar a repórter. Não E aí, quando eu consegui me livrar do equipamento, o Ratinho me ajudou a passar pra dentro do Carvalhão junto com ele, pra dentro do cercadinho. E aí, naquele fim de desfile, que tem ali os setores populares, o Carvalhão fazia meio um desfile particular ali pro pessoal, com a celebridade, né? Passando. E foi assim, o Ratinho...
Você não acenava junto?
O Ratinho na palma.
Eu, de camisetinha Globeleza, sem o microfone, e ele todo falou, você tá bem, minha filha? Eu falei, só humilhação, Ratinho. Tudo bem.
E a narração falando, vem aí o Ratinho... Com uma moça? Camisa Globo. Curioso isso, hein? O Ratinho.
De vez em quando eu escutava alguém na plateia gritando: e olha lá aquela moça do RJTV! Ana Paula! Hein?
Não sabia que ela era tão fã do Silvio Santos assim?
Ela se jogou em cima.
Mas você, em algum momento, achou que ia cair real?
Sim, porque na hora que eu fui subindo, eu não percebi que eu estava subindo. Então, de repente, eu senti aquele puxão do fio, do cabo. Ah. É um cabo, né?
Tipo, meio desanimado.
E o Ratinho te firmou pelo braço?
Foi.
Não, por
foi.
Aqui, pela...
Pela cintura, ele me pegou pela cintura, porque eu tinha que soltar os equipamentos.
Que loucura.
Ratinho salvou
aí,
minha vida.
Aí perninha pra dentro, perninha pra dentro, mas perninha a entrevista não fez, né?
Oi?
A entrevista não fez.
Eu não fiz.
O microfone ficou...
Não fiz.
Mas podia ser um bom ao vivo, né? O Ratinho, não, a moça suicida que está
exato,
pulando
exato.
Do alto do Carvalhão. E a gente procurou essas imagens e não encontrou.
Tá vendo? Porque não foi pro ar.
Porque não foi ao ar. A Globo esse querendo audiência tinha que ter ido pro ar.
Era a melhor parte. Morrendo ali ao vivo.
Só mostra close, não mostra o corre, né?
É verdade.
Mostrado lá.
Não tem aquele
negócio
que a Globo mostra, tinha que ter mostrado.
Isso,
a
Globo mostra.
É isso que o povo quer ver, né? Aliás, como gostam de ver erro, né?
Mas você sabe que é um risco que você correu ali sério de vida, mas Murilo correu risco também.
Ah, é risco bom.
Correu
risco.
Legal. Risco assim? Chegou até a ser machucado, né?
Não, um pouquinho. Me bateram um pouquinho, mas foi de leve. Foi bacana. Foi um assalto.
Foi bacana.
Foi
um
assalto.
Um dos assaltos mais divertido que eu já vivi, pessoal. Você tinha que estar lá.
Assalto é uma alegria.
Houve outros igualmente legais, mas esse foi um dos melhores.
Esse foi especial, realmente. Tava em Belém, né? Que a gente é sempre assaltado também, né? Não é novidade.
Não é coisa do Rio de Janeiro, não.
Belém, meu amigo. Aqui os caras roubam pra pegar celular. Lá eles só não precisam nem ter nada. Chinelo? Tem chinelo? Aí, a galera curte muito chinelo. E a gente tava indo no karaokê. Beleza, a gente tava indo no karaokê. O cara, o que é aquela alegria, né? Cantando Que de Abelha, né?
Que bom. Jogue suas mãos.
Eu também gosto.
Isso. Eu tava cantando Que de Abelha lá, todo mundo cantando. E o que aconteceu é que uma hora o... Quem tava cantando nessa hora era uma senhora bem esforçada, sabe? Aquela senhora de karaokê que vai e ensaia, tava cantando italiano,
ou
fazendo vibrato.
Meteu Laura Pausini.
Isso, parecia a Susana Vieira sem o mamilo de fora. Era amor, no karaokê e nós lá. Essa mulher tá se esforçando muito. E aí, de repente, foi passando umas pessoas pro palquinho do karaokê. Eu falei, ah, será que é grupo? Vai começar a cantar de grupo.
Ah,
aí passou o segurança do karaokê. Aí eu, pô, esquisito, segurança tá indo também cantar. Aí eu olhei pra trás, aí tinha quatro caras com armas assim, uma mulher assim, ó, bora todo mundo deitado no palquinho, acabou a palhaçada. E aí eu fiquei um pouco
chateado. A mulher tava cantando tão mal que entrou assaltando. Cala a boca!
Alguém tinha que parar aqui.
Para de cantar!
Você vai ter nota baixa! Afina!
Mas era assalto.
Era assalto mesmo, mas eram muitos caras, com várias armas, entendeu? 5 caras com armas e uma mulher lá. Todo mundo deitou no chão, então foi todo mundo desesperado. Eu já tava chorando um pouco. E eu tava com mais 6 amigos e muito velho lá, né? Então todo mundo deitado no palquinho do karaokê. E aí por que ficou engraçado? Porque eles estavam gritando com a gente, tava, vou matar, hein? Eu atiro, hein? Sou matador, sou vagabundo. E de fundo disso tava a musiquinha de karaokê.
Cara,
que maravilha é essa que tá rolando aqui? E o meu amigo tava do outro lado do palquinho, eu olhava pra ele e eu vi que ele tava querendo rir, entendeu? E eu também. Só que tu fica com medo de rir na frente do ladrão. Lógico. Tá desrespeitando o serviço do ladrão.
Ele
tá impondo respeito. Aí.
Ele tá impondo respeito.
Aí eu tava lá deitado, né? Beleza. Aí o pessoal foi pegando dinheiro de cada um, a mulher veio, pegou meu celular. Aí levou, aí depois ela voltou, pegou minha carteira, aí levou também, aí depois ela voltou no meu bolso, não tinha mais nada, né? Aí ela procurou assim, eu falei, não tenho nada. Aí ela deu um apertão no testículo.
Não. Como assim? Ela não. Apertou?
Ela apertou com tudo, mano. Acho que ela foi tipo, olha, você... É humilhação, entendeu? Eu não sei. Ela pegou o telefone, não tinha. Pegou a carteira, não tinha. Aí ela voltou.
Alguma coisa,
chave de carro, alguma coisa.
Mas apertão de doer ou apertão de balançar pra ver se tinha coisa ali?
Ah, não, era de doer mesmo.
Ela veio pra te sacanear.
Era não, mano. É procurando. Será que tem no... Deixa eu ver no saco. Ela não.
Isso.
Ela só apertou mesmo, com bastante força. Ô, moça. Aí ela...
Olha o caminhão do leite.
Aprender. Anda com a parada do ladrão.
Gente,
e aí, beleza. Gente mais apanhando do outro lado, e meu amigo tava querendo rir, isso que era muito grave, mano, porque a gente tava se segurando muito. E aí, beleza, terminou, os assaltantes foram embora, aí um monte de gente chorando, muita velha chorando, né? Uma amiga minha conseguiu escapar do assalto, ela foi pro banheiro, ela não tava preocupada com celular nem carteira, é que ela tinha coisa no bolso. O ladrão não ia se incomodar, não. Mas a polícia que acharia ruim de encontrar, entendeu? Então ela foi preservar isso, foi no banheiro, botou no lixo e voltou pro assalto. E esse meu amigo, quando os ladrões foram embora, muita gente chorando, eu tava triste, que eu ia cantar Capital. Cortaram o karaokê. Tava boa, independência, mas daí que eu mais gosto. Aí o meu amigo falou, pô, sou muito inteligente. Quando eu vi que era ladrão, eu já joguei meu celular e minha carteira debaixo da mesa.
Bom.
E fui pra cá, parada. Pô, tu não foi roubado não, tá esperto, né? Adriano, ele foi o mais... Não, ele foi o mais burro. Ele tava de regata.
Mais apertado.
Ele tava com uma bermudinha muito... Pô, maior roupa... Quem tava dormindo mesmo, entendeu? Bermudinha, regata toda furada. E o cara encanou que ele tinha um cordão de ouro. Não sei por quê, entende?
Ele mas ele tinha...
Não tinha nenhuma cara de
não quem... tava combinando com o figurino.
Não tinha nenhuma chance dele ter nenhum cordão de ouro, entendeu? E aí o cara, cadê o cordão de ouro? Só que a gente não sabia quem era. Cadê o cordão de ouro? Eu pensando, deve ser um velho desse, né? Aí o cara só deu um tapão. E aí meu amigo fez... Ai! E aí todo mundo reconheceu que era ele, e aí a gente começou a rir do ladrão assim. E ele, ai, não tem o cordão.
Ele,
pois é, só levaram só a minha chave. Aí do carro? Aí é do carro. Aí, pô, tu deixou o celular e tu deixou a chave no bolso e tu guardou teu celular. Ele foi. O cara pegou a chave do carro dele, eu só vi ele gritando assim, é a Saveiro, é a Saveiro. E aí, mano, que
ele
isso,
ajudou,
velho?
Dando a dica.
O cara deve ter perguntado solidário. No vidinho, qual que é essa chave aqui de qual? Eu só vi. A gente saiu de lá, os ladrões tinham roubado o único carro, era o dele mesmo, entendeu?
Levaram
então,
a Saveiro.
Levaram a Saveiro.
Coitado.
Então ele guardou a carteira e o celular, mas o carro levaram. Então a gente se divertiu muito, no final das contas.
Questão.
Porque, pô, a gente perdeu e ele perdeu mais que nós, então foi foi legal no fim.
E esse assalto, no fim das contas, quando tem arma envolvida e muita gente no desespero, você pode tomar um tiro de idiota, você pode obedecer, o medo é esse.
Não, porque eu vi a arma na minha cara várias vezes, entendeu? Ela, cadê? Tem mais coisa? Tem mais coisa, eu bem aqui, mano, esse cara tá nervoso, o dedo dele tá tremendo, se ele vacilar, ele vai atirar sem querer. Eu vi que ele não queria matar, ele só queria dinheiro, poxa vida. Mas eu vi que ele tava nervoso. E o meu primo também tava lá, mais nervoso, ele no meio, né, todo mundo deitado, ele foi querer pegar na mão dos outros pra fazer uma oração durante o assalto. Ele, gente, vamos orar pra Nossa Senhora. Aí meu amigo, porra, não faz merda, os ladrões vão ver, vão achar que tá com plant. E ele querendo orar, começou a chorar, meu Maria. E aí bateram mais nele. Gente, vale a pena ser roubado em Belém, não, recomendo a vocês. Muito bacana.
Que maravilha.
Gente, mas eu gostei da parte do apertão, né?
O apertão é que foi. É. Você saiu mais perdendo com isso, né?
Eu primeiro não gostei, não. Depois eu comecei a sentir...
Sentir
que...
falta, né?
Poxa, eu queria que ela voltasse.
Agora você volta e fica andando nos karaokê em Belém, vendo se você localiza ela,
sem,
né?
Sem nada no bolso. Já tô no chão.
Mas essa foi uma surpresa ruim que você teve, Mas Luciana podia ter tido uma surpresa ruim também.
Gente, para. E as minhas histórias são sempre internacionais, né? O Mico,
enfim. Você acha que, assim, você acha que ela vai a Belém karaokê?
É, ela tá de sacanagem.
Não, mas eu gosto de karaokê também, tá?
Mas só em Paris.
A França, né?
Só em Paris. Não.
É, exatamente.
Não, o meu foi um mico. Um mico. Pô, eu tava... você sabe que eu morava na Inglaterra, né? E eu toda empolgada. A gente tava... a gente era... Eu não tinha, essa, assim, dinheiro pra fazer coisas.
Quantos anos você tinha?
Ai, gente, acho que eu tinha uns 23. E modelo, a gente vive do próximo trabalho. E aquele fim de semana era o fim de semana da Fórmula 1, em Silverstone. E eu vendo aquilo, todo mundo indo para a Fórmula 1, eu, coitada de mim, né? Eu falei assim, gente, eu queria tanto ir. Mas a gente, vale a pena sonhar, que a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca.
Mas você era fã de Fórmula 1?
Ah, era o evento do mês, né?
Entendi. Eu tava em Londres. Mas tava correndo alguém importante, assim, você lembra? Tinha um brasileiro, tinha um Ayrton Senna, tinha um...
Eu nem me lembro, eu só lembro que eu queria ir.
Você queria era bagunça, né? Ela queria era confusão.
Agora, Fórmula 1 é fera, tá ligado?
Se fosse kart, tu ia também.
Também ia também.
Mario Kart, né?
É, fim de semana você quer ir, vai ficar fazendo o quê lá?
E aí você conseguiu o contato de um esquema.
Me falaram que tinha um esquema. Aí eu peguei o telefone, eu muito cara de pau brasileira, liguei pra pessoa e falei, olha, hello. A primeira pessoa foi meio seca, hello. Aí eu, mas inglês é seco mesmo, né? Aí eu falei, então, eu consegui seu telefone. Imagina, a pessoa já deve estar dormindo, né? Eu falei, eu consegui seu telefone. Eu estava muito interessada em ir na Fórmula 1. Será que você não tem um convite para eu poder comprar? Aí eu já me explicando, eu acho que só tem 70 libras, a outra louca, né? Já fala, eu estou bem pobrinha aqui, mas tá tudo certo, né? Eu não sabia também se era um esquema do mercado clandestino. Eu não sabia o que era.
Você não sabia onde você estava se metendo.
Sabia quem era.
De repente, quanto é que tá teu rim? Ele pode perguntar para você.
Perguntar. O meu era bem, não bebo, tá ótimo, né?
Tá fera.
Aí eu peguei, aí a pessoa meio seca falou, mas você quer ir? De novo eu falei, quase que eu falei, não, obviamente eu quero ir. Se eu tô ligando pra comprar ingresso, eu devo estar querendo ir, né? Aí eu virei e falei assim, não, eu quero muito ir, será que, como é que a gente pode fazer? Eu sei que é amanhã, tá meio em cima. Aí a pessoa vira pra mim e falou assim, olha, esteja amanhã, tipo assim, né? Eu falei,
tipo
gente...
Tipo filme.
Esteja amanhã, 8 horas da manhã, não funciona muito bem de manhã, 8 horas da manhã em tal lugar, aí eu... Peraí, não, calma. Aonde? Aí eu.
Caraca, teve pegando... uma senha, teve mamãe ganso. É. Fale mamãe ganso.
É tipo isso. Aí
vou
me
estar
deu
com roupa
endereço.
De estrada, não olhe na minha cara.
Já não fala nada, vou estar de preto com essas roupas, né? Aí eu, ok, me deu o endereço. E quando eu comecei a anotar o endereço, eu vi que era um lugar chique de Londres, do lado do Buckingham Palace. Eu falei, nossa, eu já comecei a imaginar, será que alguém que roubou um convite e tá lá? Tipo, você pensa as piores coisas. Mas eu falei, a minha amiga falou, cuidado. Eu falei, cuidado. Eu falei, gente, mas será que é alguma coisa estranha? Eu fiquei quase nem dormi pensando, né? Eu peguei o dinheiro todo trocadinho, botei no envelope, né? Bonitinho, enfiado. Aí eu falei, com que roupa eu vou? Não sabia como é que eu ia pra lá, que ia ter que dirigir pra lá. Eu fui de calça jeans, uma galocha, porque tava chovendo. Botei...
Você foi meio...
Tipo, meio...
Tinha que ser roupa ponta pra correr.
Então, é pronto pra escapar, né?
Ponta pra correr no alagamento, na chuva.
Não é? Não, porque Londres também tem que levar sempre o chapéu. O
guarda-chuva. Guarda-chuva.
Aí eu ainda peguei e não levei joia nenhuma, que vai que eu sou assaltada. Eu tava com medo de ser...
Brasileiro. Vai, você vai no karaokê.
Vai que eu tô lá em Belém, vai, então.
Você
vai, tira a joia, sei lá, não é que tinha muita
coisa.
Vontade
de ir pra Fórmula 1, né? Olha, eu acho que vão me matar, mas eu vou lá ver. Deixa eu ver.
Se eu sobreviver, eu vou.
Calma. Chego eu, nem dormi de noite, chego de manhã, né? Chego na casa, gente, era uma casa giga, tipo, muito grande. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu fiquei, tipo, até pequenininha. Aí que eu fiquei mais com medo ainda. Eu falei, agora o negócio vai ferrar.
Era dentro da casa, não
era
assim?
Não, não me deixaram muito entrar, não. Aí eu falei, ih, deve achar que eu que sou a bandida. Aí você começa a olhar pra gente.
O pessoal lá dentro, lógico, o pessoal tava, tem uma brasileira que diz que quer ingresso.
Vai que você querendo
não
ingresso.
Deixa passar na porta.
Eu falei, gente, quem será o dono dessa casa? Daqui a pouco chama a polícia, eu vou presa, né? Eu falei, gente, será que é uma cilada? Eu comecei, tipo, tudo passando pela minha cabeça. Eu nervosaço. Eu falei, gente, só queria ter... Talvez eu tenha que ir embora. Aí toquei a campainha, abriu. De repente, eu entrei numa portinha assim... E várias coisas acontecendo, e as pessoas meio que falaram, oi, mas não me deram muita atenção, só fiquei lá parada. Sabe aquela cara de paisagem? Falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu fui tirando dinheiro, né, pra já, né, trocar. Parecia até que era uma coisa estranha, sei lá, uma coisa ilícita, mas era só o convite.
Ah.
De repente, veio um senhorzinho, bem pequenininho assim, olhou pra minha cara, mas fez assim, ó. Me olhou de cima a baixo. Você que é a pessoa que quer ir pra Fórmula 1, eu... Sou! Eu falei, eu sou, morri de medo. Aí ele falou, peraí. Aí foi lá pra dentro de novo. Aí a pouco voltou e falou assim, você quer um coelho? Eu falei, desculpa. Eu falei...
Você quer um coelho?
Um coelho. Eu achei a pessoa um pouco assim, aleatória, né? Você quer um coelho?
Nada, bem tranquilo.
Aí eu falei, normal. A rabbit?
A rabbit? Tinha senha, tinha senha. De repente você falava.
Gente, eu não entendi nada. Aí ele apontou. Aí eu olhei...
É porque o jogo do bicho na Inglaterra é assim, é chiquérrimo.
É, sua casa.
Só no Palácio
de mansão, deixa eu te contar. Eu não vi tudo, eu só fiquei olhando. Assim, era uma casa gigantesca. Aí eu vi um coelho. Eu olhei o coelho e falei, então, será que eu falo que eu quero o coelho?
Era um coelho mesmo?
Era um coelho vivo. Coelho. Ah. Aí eu falei, não, é, então, eu não queria muito coelho.
Eu só queria
ir pra Fórmula 1, mas se eu tiver que levar o coelho, a gente se vê. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse coelho, gente?
O coelho é muito fã de corrida.
É. O que eu vou fazer com o coelho? Eu não entendi porque o cara queria me dar o coelho.
Que esquisito.
Depois eu entendi que ele queria, não gostava dos coelhos, porque os coelhos faziam sujeira. Depois eu explico. Aí me deu, queria me dar o coelho. Eu falei, não, eu não queria o coelho, mas se... A gente pode arrumar alguém pra ficar com o coelho, né? Eu falei... É pra sempre, é só pro fim de semana, né? Porque não
sei lá. É guarda compartilhada?
É, então. Porque acho que a gente é brasileiro, sei lá, quer entender do coelho, né? Aí eu falei, não, o coelho eu não queria. Aí isso continuou. E eu fui ficando bem nervosa. Eu quase tava... De repente, eu falei, gente, eu até pedi pra sair. Eu falei, gente, eu vou ser morta aqui. Alguma coisa vai acontecer. De repente, vieram umas crianças. Aí eu fiquei mais calma. Falei, bom, criança, né? Melhor. Aí veio criança e veio uma mulher. Passou por mim.
Era criança também, né?
É, leva as crianças.
Criança.
E a mulher, né? Eu falei, gente, agora... Bom, ela nem me cumprimentou. Passou uma mulher e duas crianças. Eu falei, bom, então, eu acho que morta agora, tal, eu não sei também, né? Mas vai que, né? Vai que ela faz parte da... Gente, eu tava apavorada, eu já tava assim, ó. E eu com o dinheirinho na mão, assim, segurando na portaria, assim, né? Aí eu falei, eu acho que é melhor eu esperar lá fora. Aí passou o velhinho de novo, falou, então você não quer o coelho? Eu falei, não, o coelho, a gente já entendeu que eu não quero o coelho. Aí eu botei o dinheiro, ele falou, guarda esse dinheiro. Eu falei, gente... Gente, eu tava apavorada. De repente, ele falou, então vamos. Aí, de repente, passou um carro, era tipo um carro muito chique. Entrou a mulher, as duas crianças, o senhor. E aí, ele falou, você vai ficar parada? Eu falei, não, não. Aí, entrei também. Eu fiquei sentada ali, falei, gente, aonde eu estou indo? Eu não sei, eu só pensava na minha mãe, falando, não deveria ir com estranhos. E eu fiquei lá, e de repente, eu juro pra você, o negócio, começaram a conversar como se eu não estivesse lá. E eu fiquei, bom, pelo menos morto, eu já achei que eu já não ia mais ser. Ou senão ia ser todo mundo morrendo junto.
Pelo né? visto, vendida podia ser, né?
Fácil.
Traficada. É. É. Ainda mais porque eu não quis levar o coelho, né? É. Então, era pessoa não grata. De repente, eu tipo, eu fiquei muito sem graça. E eu com o dinheirinho ali, aí eu meio que fiquei sem graça, eu não sabia nem onde eu tava. Eu só vi que o cara tava, a pessoa tinha motorista. Então, eu falei, bom, eu tô bem assessorada aqui, pelo menos, né? Pelo menos. Aí, de repente, foi, dirigiu um pouco e paramos no lugar. De repente, amor, abriu assim um helicóptero. Eu falei, gente.
Um helicóptero?
Helicóptero. Eu falei, gente, tô arrasando. Tava me sentindo. Eu falei, gente, vou até jogar. Aí eu vi que eu tava toda errada com a roupa. Eu falei, agora que era o momento de estar com aquele óculos maravilhoso. Toda errada. Bom, enfim, entramos no helicóptero. Eu lá, tipo, sem saber quem era. E não me dava essa abertura pra falar alguma coisa.
Mas você não é
a... Nem sabia pra onde eu tava indo.
Se você é a mulher do cara, você não pergunta, meu amor, quem é essa moça? Que é uma modelo? Você era lindíssima. O cara falando, meu amor, vou eu, você, as crianças. E essa brasileira linda, modelo? A mulher pensou, bom, perdi.
É criadora de coelho, ela vai criar outros coelhos.
É, será que ele falou? Ela vai cuidar dos coelhos.
Mas tu, a conversa deles não dava nenhuma dica?
Meu, amor, era um casal, eles não falavam nada. Conhece esse casal? A pessoa já tá casada há muito tempo, assim, monólogo.
E aí você entrou no helicóptero?
Entrei, saí do carro e ninguém falava nada. E eu não sentia vontade de falar nada. E eu com dinheiro ali, né? Segurando dinheiro apertado ali, né? Eu falava, gente, eu vou dar o dinheiro pra onde eu tô indo.
70 pra helicóptero, 70 não vai dar.
É, volta de volta e tira. Você não sabe se oferece ou não oferece. De repente, entrei no helicóptero, Mara, e eu assim, tipo, não sabia, eu quieta, todo mundo mudo. E eu olhava e falava, gente, onde eu tô me metendo? De repente, o negócio começou a ficar lindo. Eu falei, olha, me dei bem, não sei nem pra onde tô indo, mas tá indo bem, pelo menos ele tava em casa mesmo, tava fazendo nada. De repente, parou no meio lá de Silverstone, parou.
Pousou no meio da Fórmula 1?
No meio da Fórmula 1. Aí eu falei, agora eu não sei o que que eu fiz, mas eu estou arrasando.
Pô, só faltava botar você dentro de uma Ferrari e falar, agora acelera, Luciana!
Vai, você tem responsabilidade.
Amor, eu não entendi nada, mas calma que a história acaba. De repente, saí todo mundo me dando, eu falava, gente, é comigo o negócio? Eu tô arrasando aqui, tô crente que era comigo, né? De repente, eu tô lá no pit, vendo todos os carros, me botaram um crachá. Eu falei, gente, em algum momento, aí eu falava, como é que eu vou perguntar pra esse cara quem ele é? Não dá pra virar pra vem cá, quem é você, né? Aí eu falava, vou ter que arrumar alguém pra perguntar, né? Aí eu... Será que alguém... Aí teve alguma hora que eles esqueceram de mim, né? Não que estavam prestando muita atenção. E eu virei para uma pessoa e falei, mas quem é? Quem é a pessoa que me trouxe? Ele falou, como você não sabe quem é? Eu falei, não, eu super sei. Eu só esqueci por um segundo. Como? Claro, imagina que eu entro no carro, no helicóptero de alguém sem saber. Eu sei, óbvio, eu sei a ficha inteira. Eu sou a mina séria. De repente, não, é o Bernie Eccleston, o dono da Fórmula 1. Eu falei, oi?
Não.
Aí que eu peguei o dinheiro, quase engoli, né? Eu falei, agora, gente.
É o dono. Meu Deus, é o senhor Fórmula.
O senhor Fórmula, você vem com ele, você não sabe quem é.
O sobrenome dele é um.
E a esposa e as filhas.
E você lá com 70 livros.
Não, e eu peguei praia. O dinheirinho, amassava aquele dinheirinho de todo amassado. E eu assim, né?
O cara dona Paula, ó, Luciano, eu tenho 72,95.
Exato, e a moedinha, e a moedinha. Já o fim, que vergonha. Eu acho que ele ficou com tanta pena de mim que eu fui dar o dinheirinho pra ele, que ele só olhou assim. Ele
fingiu que não viu, né?
Não, ele ficou meu amigo. Porque ele ficou, juro, ficou super meu amigo. Eu fiquei amiga da esposa dele na época. Depois eles se separaram. O Bernie Eccleston é um fofo. Hoje ele tá com 90 anos, eu sou super amiga da nova esposa dele, por acaso ele casou com uma brasileira. A gente vai pra casa em Ibiza, agora eu nem levo 70 libras, agora eu vou de graça.
Quer,
agora eu vou na agora
nem vai pra Galócia.
A Galócia, não, gente, a cena.
Agora, no próximo bloco a gente vai ver história de gente que também correu perigo de vida.
Nossa, opa.
Ah, é perigo de vida, é sempre bom.
É bem legal, é bem legal.
É bom quando a pessoa tá viva pra contar pra gente.
É mais legal. Exato.
Então, no próximo vlog a gente já volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com História Essa Postar. Hoje recebendo a Ana Paula Araújo, Murilo Couto e Luciana Gimenez. Já tivemos histórias de todos os tipos aqui, mas quando menos imaginamos, é a hora que surge um negócio que pode mudar a tua vida, Luciana.
Por favor, tô esperando.
Tu tá achando que o desconhecido só te oferece ingresso? Aqui tem desconhecido oferecendo...
E coelhos.
Aqui tem desconhecidos oferecendo outras coisas pro Alexandre. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bem?
Seja bem-vindo, muito bem. Quando chegou aqui, eu falei, peraí, eu conheci ele, você já me levou, motoboy? Já me levou no meio de uma chuvarada daqui mesmo do Estúdio
e que
Globo.
Que chuva, né?
É, já quase, já abracei muito o Alexandre por trás.
Oh, bacana.
É, peraí, Alexandre. Me conta uma coisa, você foi... Isso, a sua história se passou aonde?
Então, eu estava em casa, aí uma colega ligou, falou, olha, eu te indiquei para uma pessoa e ela vai te ligar ainda hoje, tá? Tá bom. Ela ligou, aí marcou para o sábado pela manhã, eu pegar uma chave, acordei cedo, fui debaixo daquela chuva toda e cheguei no local combinado para buscar a tal chave. Aí era uma rua bem mais comercial do que residencial, então tinha pouquíssimas casas, estava chovendo pra caramba. Quando eu cheguei em frente a um sobrado, mas um sobrado, aquele sobrado de filme de terror, sabe? Aquelas casas velhas, abandonadas. Aí toquei a campainha, aguardei, não aparecia ninguém. E eu lá, que nem um pinto molhado. Chegou um momento que apareceu uma pessoa lá na janela, no segundo andar, só fez assim com a mão, não me perguntou nada, eu nada perguntei. Esperei, ele desceu, abriu o portão, aí me convidou a entrar. Aí eu fui subir na escada.
Você era um rapaz?
Era um meia-idade, uns 30 e pouco, 40 anos. Quando eu comecei a subir a escada, já começou a ser um pouco mais aterrorizante. A escada você subia e era cheio de carrancas. Mas cada máscara mais horrorosa, uma mais feia que a outra. Eu fui subindo a escada. Quando chegou no segundo pavimento, aí eu dei menção, vi como é que era a casa. A casa era bonita. Por fora não era.
Sei.
Mas por dentro era bonita. Tinha um aquário grande, alguns cachorros. Ele me levou num corredor, abriu a porta de um quarto, falou, aguarde aí. Lá fiquei.
Tu foi só pegar a chave?
Fui só buscar uma chave, não me perguntou nada. Vamos esperar essa chave. Tô lá aguardando. Curioso, comecei a olhar para um lado, olhar para o outro. Quando eu olhei para uma cama, a cama com uma mancha grande de sangue.
Gente,
é complicado. Aí o coração já começou a acelerar. Falei, pô, vou procurar uma saída daqui. Eu olhei pra janela, fui olhar pra janela, a janela era toda gradeada.
Não. Janela gradeada?
Toda gradeada.
Meu Deus.
Gente, aí eu falei, medo disso.
Pela janela não tem escapatória. Quando eu olho pro lado da mesa, assim, próximo à janela, uma mesa com uma faca,
não.
Tesoura, esparadrapo, que gases. Isso?
A casa do Coronel Mostarda.
Aí o pânico bateu.
Parece e, assim, mais a casa do Jason.
Você com medo, parece que as coisas tudo fica mais complicado. Um instante passa a ser um minuto e vice-versa. E assim vai. Eu lá, falei, pô, quero ir embora daqui. Quero ir embora daqui. Aí lembrei da esposa, né? Numa hora dessa a gente pensa na esposa, nos filhos. Eu falei, pô, mulher. Aí lembrei, pô, minha mulher tá em Manaus, cara. O que que eu faço? Vou passar a minha localização para ela. Falei, amor, se acontecer alguma coisa, o último local que eu estive, manda
uma
procurar meu corpo.
De receber.
Ela está em Manaus e recebe isso. Pior qualquer coisa, atende, na próxima meia hora, se eu aparecer,
e ela ia demorar nada para mim até aqui, né? Manaus é aqui do lado.
Na esposa,
rapidinho,
de Manaus ela resolve.
Falar, rapidinho,
ela
é brava.
Ela desliga o telefone, ela desliga.
E o medo foi batendo. Eu falei, cara, quero sair daqui, não vou ficar aqui, não. Aí eu levantei, aí
eu falei, pô, vou sair. Eu olhei assim pro corredor, pra um lado e pro outro. Na hora que eu vou sair, vi um cidadão enrolado na toalha, todo apertadinho. Eu falei, pô, agora o ferrou. Que tá acontecendo? Aí ele, entra. Eu entro. Isso, eu tô com capacete no braço.
Uhum. Pronto pra bater
qualquer
no
coisa,
cara.
Era
a única arma que eu tinha, né?
Qualquer coisa.
E a boca pra gritar. Aí entrei no quarto.
Voltou pro quarto?
Voltei pro quarto. Ele entrou, encosta a porta.
Eita!
Ao encostar a porta, ele deitou na cama de bruxo, tirou a toalha.
Não.
Nuzão.
Nu?
Nu.
Ó.
Pode começar o procedimento.
Ah. A chave tá aqui, é só abrir. Fica à vontade.
Isso. Pode começar o procedimento, pelo amor de Deus. Aí o desespero, do desespero passou a raiva. Eu tirei o capacete e falei, cara, você vai me confundindo com quem? Aí fiquei nervoso. Aí ele levantou também, bem assustado, enrolou na toalha. Desculpa, já sei o que está acontecendo. Você não é um enfermeiro? Falei, enfermeiro? Falei, não, vim buscar uma chave. Não, já sei o que está
enfermeiro com capacete.
É. Porra, molhado. Nada a ver. Aí ele falou, já sei o que está acontecendo. Peraí. Aí foi no corredor e eu tô lá. Daqui a pouco vem a tal moça que me solicitou o serviço, já rindo horrores.
Rindo, mano.
Ela estava se acabando de sorrir. Antes de chegar perto de mim, ela virou, falou, pô, o culpado é você que fica mostrando sua bunda para todo mundo. Você mesmo. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Gente. Ela falou, Alexandre, deixa eu te contar o que ocorreu. Desculpa o constrangimento. Mas ele fez uma cirurgia. Próximo do ano, o saco escrotal. E ficou de vir um enfermeiro no sábado para fazer o curativo.
Meu Deus!
Porque o que estava vindo sempre não pôde aparecer.
Meu Deus!
Ele simplesmente achou que você era o enfermeiro. Eu falei, cara, eu tô achando que vocês vão me matar e me esquartejar, sumir do meu corpo. O desespero bateu, foi uma coisa assim, gente. Hoje é complicado, hoje até a gente consegue sorrir.
Sabe? E você levou a chave pro endereço que ela mandou.
Levei a chave pro endereço que ela solicitou.
Nossa.
Hoje a gente até sorri, mas na hora
assombrada
foi...
do cu rasgado.
Que é isso? Oh,
desculpa,
que
perdão. Isso? Foi sem querer.
Imagina que vai começar um procedimento.
Pode começar um procedimento.
O que você pensou na
hora? Essa pode começar um procedimento. Procedimento.
Qual era o procedimento
não, que
você
não pensou, foi assim,
que
é não. Foi deitado mesmo.
Desse perigo, tu não morre mais.
Desse, não.
Obrigado por ter vindo. Fica aí,
Parabéns.
Fica aí. Muito bom, muito
Obrigado.
Bom.
Motoboy já vê o túnel, né? Vamos acelerar, tá ligado?
Coitadinho, que fofo.
Maravilha. Agora, o dele era um perigo de confusão. Mas tem confusão, porque conforme as histórias foram sendo contadas ao longo dos anos aqui nesse programa, se não tiver envolvido pelo menos um inicia o procedimento, não adianta nem vir aqui contar. E a Carol tem história barra pesada. E a Carol não está aqui presente, porque ao mesmo tempo que a gente tem os convidados aqui presentes, todos respeitando a segurança, eu também não queria deixar de chamar a gente do Brasil todo. Boa. Então eu falei, não, vamos manter a tradição de ter o telão e de repente a gente tem uma pessoa que não pode vir, mas que tem uma história boa. E esse é o exemplo agora. Eu quero, inclusive, chamar a Carol no telão aqui. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda.
Obrigada, tudo bem, e vocês?
Tranquilo. Carol, sua história se passou aonde, hein?
Na Coreia do Sul.
Olha que show.
Opa.
Aqui você acha o quê?
Você também tá arrasando.
Você acha que em Londres tu é o quê?
Tá arrasando.
Coreia do Sul. Porque a Carol tava lá fazendo peça, né, Carol?
É, eu tenho um grupo de teatro, a gente foi pra lá fazer a peça. E a gente ficou um mês e meio ensaiando numa cidadezinha chamada Wonju, que é uma cidadezinha bem pequenininha, lá no interior da Coreia. E colocaram a gente numa casa bem típica coreana. Era no meio de uma estrada, qualquer um podia entrar. Qualquer um podia entrar na casa, no quarto, porque não tinha nada. Aí, a gente, quando chegou lá, a gente questionou a produção. Tipo, será que é um lugar seguro pra gente ficar durante um mês e meio?
É brasileiro com medo, né, Carol? Porque a gente brasileiro, às vezes, tá num karaokê cantando, vê a senhora e te belisca um testículo. Então, a gente, na verdade, tem medo de tudo. O coreano, o sul-coreano deve ter achado essa pergunta até meio esquizofrênica. Pô, não vai entrar na casa, lógico que não vai.
Com certeza. E a gente ficou um mês e meio lá, sossegado, nada aconteceu, mas a única coisa que a gente tinha para fazer durante esse mês e meio, como a cidade era muito pequena de interior, era assistir filme de terror ou filme de suspense coreano, que eles são bons nisso.
Verdade.
Né? Aí a gente foi, saiu, não aconteceu nada, fomos para Seul fazer algumas apresentações, chegamos lá, um bairro ótimo, um lugar super legal, uma casa maravilhosa, uma rua sem saída, super estreitinha, não entrava carro. É, o hostel era, a parte de baixo era o dono que morava, um senhorzinho, e a parte de cima ele alugava. Então a gente chegou, deu 2 horas da manhã por aí, fomos todo mundo dormir, e eu tava com um pouco de insônia. E aí o quarto das meninas dava de frente para a sala. E a sala, a porta era uma porta de vidro também, aquele vidro fosco. A gente só conseguia ver a sombra de quem tava na sala. E da sala conseguia ver a sombra.
Por que será que tem tanto filme de terror lá na Coreia do Sul? Né? Tudo é meio um vulto, tudo meio você não vê direito, tem a sombra. Como? E é de frente pra um cemitério indígena.
Que medo.
É
tudo o senhor tocando um piano, só as notas graves.
Que horror. E aí, 2h30 da manhã, eu deitada, tentando dormir, não conseguia. Todo mundo dormindo, eu vejo uma luz de celular, né, da lanterna do celular, passando na sala. Aí, depois de um tempo, a luz apagou. Aí acendeu uma luz no computador. E eu, tá, deve estar tentando usar o computador para falar com alguém de casa. E aí, depois de um tempo, a luz apagou. E aí acendeu de novo a luz do celular e ficava andando, assim. A porta era bem grande, daquelas de correr, e eu só via indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí, de repente, eu escuto, assim, uma voz de homem falando baixinho. Help! Help!
Meu Deus do céu! Meu coração!
Eu pulei da cama, abri a porta, assim, uma frestinha, porque eu achei que fosse um dos meninos da companhia passando mal, sei lá. Quando eu abri, tinha um homem que eu nunca vi na vida, de regata, samba canção, descalça, no escuro, com a luz do celular virada assim pro rosto.
Meu aí, Deus, é o mim. O problema não é nem ser um desconhecido, é estar de regata e samba canção. Aí pra cima.
Com o celular no rosto falando, pode iniciar o procedimento. Por favor, inicia.
Que, meu Deus, aí você não tomou o maior susto da sua vida, não, Carol?
Tomei. Eu fechei a porta e comecei a berrar, acendi a luz do quarto, comecei a chamar todas as meninas. Eu falei, tem um cara na sala, tem um cara na sala. Todo mundo levantou correndo e já foi todo mundo pra sala fazer interrogatório, né? Quem é você, o que você tá fazendo aqui? Como que você entrou na casa? E aí ele falou, não, eu sou um suíço, vim pra cá pra conhecer uma moça que eu conheci na internet, ela é chinesa.
Olha a história.
A gente tá junto faz uma semana aqui, mais ou menos. É, e ela é super estranha, ela fala sozinha à noite, às vezes fica andando enquanto tá dormindo, assim, eu acordo, ela tá andando lá pro outro, e hoje eu acordei com ela tentando me matar.
Que com ela.
Estranha mesmo,
oi,
né?
Bem.
Estranha
bacana.
Essa moça.
Um pouco esquisita, né?
Oi, bem.
Isso tudo ele falando em inglês com vocês e ele fugindo da moça, é isso?
É. Ele falou, eu acho que ela tá possuída. Ele
falou, essa história vai tomando rumos. Não é só que ela queria matar, ela tava possuída, uma chinesa na Coreia.
Possuída,
por um demônio sueco.
E aí ele saiu correndo dela e entrou na casa. Quando ele falou que ela tava possuída, a gente saiu fechando porta, fechando janela. E assim, todo mundo pro meio da sala, porque se ela arrebentar a janela pra entrar, não pega ninguém. E a gente tentando ligar pra produção, tentando ligar pro senhorzinho da casa pra ver se ele atendia a gente, e nada, nada. Até que um dos meninos tomou a coragem de sair da casa, passou pela rua e todo mundo olhando pela janela, né, pra ver se a chinesa ia pegar ele no meio do caminho. E aí ele desceu, chamou o senhorzinho, demorou uns 10 minutos pra voltar. E a gente olhava, a gente via a sombra da chinesa passando na casa ali do outro lado. A gente falava, meu Deus, ela saía atrás dele, a gente tem que berrar. Todo um desespero, filme de terror total. E aí o senhorzinho fingindo que era super normal, ele super simpático, né, coreano, falando, não, pode vir comigo, vai dormir. No dia seguinte, quando a produção chegou, a gente contou a história, contou o que tinha acontecido e eles foram conversar com o dono da casa. Eles voltam com a seguinte história, de que, na verdade, o suíço tinha tentado matar a namorada chinesa. Ela acordou com ele com uma faca em cima dela. Ela conseguiu se desvencilhar, aí tentou ir pra cima dele, ele saiu correndo e entrou na nossa casa, que estava aberta. Porque
meu
a gente,
Deus.
Né, todo mundo bebendo, se achando super seguro, porque na outra casa era super normal isso. Não fechamos portão, não fechamos nada. E aí ela viu ele entrando na nossa casa e ficou preocupada, chamou a dona da casa dela e ligou pra polícia. Então ela já tinha ligado pra polícia. Só que a gente acabou ficando trancado dentro da casa com um potencial assassino.
E eles recolheram. Quer beber alguma coisa, moça? Abraçado. Eita, essa chinesa maluca. E o suíço ali, ó, colhão, já vendo os pescocinhos de cada um.
Meu Deus do céu.
E a polícia levou o suíço preso.
Levou?
Levou. Ele levou preso. E a chinesa voltou pra casa, mas ela que tinha quase morrido e a gente também que tava lá dentro com ele.
Nossa senhora. Na hora de receber gente em casa, vale perguntar pros vizinhos se a história é verdadeira ou não. E eles receberem tranquilamente, acolhendo o suíço, né?
Mas a chinesa conseguiu reagir bem, hein?
Né?
Acordar uma pessoa com a faca assim, em cima.
Eu não sei mais se eu queria
que... Ela podia estar possuída mesmo.
Se o cara fosse um assassino, não sei o que é pior, se o cara é assassino, se a outra é possuída mesmo. E no fim dessa história, se bobear, o suíço era possuído.
Provavelmente.
O espírito de Jack o Estripador. Carol, que maravilha. Bom, ainda maravilha porque você tá viva e bem pra contar a história. Obrigado, viu? E cuidado quando for abraçar as pessoas estranhas na rua, que às vezes eles são suíços. Valeu, Carol, obrigado, até mais.
Opa.
Que doideira isso, né, minha gente? Mas agora eu quero saber de vocês, quero saber o primeiro crush famoso, quero saber o que é escrito na lápide, quero saber a primeira lembrança da vida de vocês, mas no próximo bloco, não sai daí que a gente já volta. Está de volta e hoje recebendo Murilo Couto, Luciana Gimenez, Ana Paula Araújo. E agora chegou a hora de iniciar o procedimento.
Eita.
Vamos lá.
Tá com a chave, hein?
Eu quero as respostas das perguntas do programa. A primeira de todas é sempre a mesma. Eu gosto de saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida, Ana.
Então, isso é difícil. Eu acho que as primeiras lembranças que eu tenho são de jardim de infância. E eu lembro de um dia que o sino tocando para o recreio, que é aquele momento de empolgação, e tinha que ir correndo na frente para pegar o balanço, porque senão o balanço ia ser tomado pelas outras crianças. E eu saí meio empolgada, eu abri a porta da sala com força e a porta voltou e bateu na coleguinha de trás. Foi horrível, horrível. A menina chorou, eu guardei isso até hoje, fiquei traumatizada, porque depois nenhuma criança queria brincar comigo, virou uma pária, né?
Mas sobrou balanço para caramba, né?
Pô, sempre tava livre. Primeira lembrança. História na cara de uma amiguinha.
Exatamente, essa foi minha primeira lembrança. Triste, né?
Triste.
Mais Murilo, triste pra ela, né?
Tu é mais triste pra ela. Tua primeira lembrança.
A minha foi quando eu me machuquei. Não machuquei ninguém, não. Eu lembro quando...
Você era o garotinho de trás?
Eu tava correndo, queria muito balanço.
Você sabia?
Eu nem sei como, mas eu só lembro do meu dedo rasgado, assim. Ó. E aí ele rasgou aqui, doeu demais. E é a primeira lembrança que eu tenho. Mãe, tá doendo. E aí, correndo, aí eu achei que tinha perdido o dedo. Era frescura, era só.
Claro,
não tem nem cicatriz, né?
Mas, eu sempre procuro pra contar a história, mas não tem. Mas foi a primeira lembrança, acho que eu não lembro de nada.
Dedinho machucado.
Foi.
Tá bom, Luciana.
Então, eu tenho duas lembranças. Uma é que a minha avó sempre fazia gemada. Pra mim, eu ficava. Eu assistia novela. Imagina, minha avó ficar assistindo novela e fazendo gemada. Pra mim, tinha mais açúcar do que ovo, né?
Sim.
E a segunda é que eu me apaixonei por um moleque que era vizinho. Acho que eu tinha uns 4 anos. Como é que pode se apaixonar com 4 anos? E o moleque era vizinho e eu subia sempre no muro da minha casa pra ver o moleque. Um dia, claro, que eu caí, quebrei o braço, né?
Meu Deus, eu levei lembranças desastrosas.
Os traumas marcam, né?
Apaixonada. Eu me lembro até o nome do menino, era Raul.
Raul, que é isso, hein?
Cadê o Raul, gente?
E já que você falou dessa apaixonite, eu quero saber qual foi seu primeiro crush famoso. Aquele famoso que você tinha posto, sei lá, em casa.
Gente, era Super-Homem, acredita?
Do Christopher Reeve?
Eu acho que era ele, eu não sei. Eu acho que era o Christopher Reeve. Porque eu assisti o filme e eu me lembro que eu achei ele lindo, né? Uma coisa.
Ele era bonitão mesmo.
Poderoso.
Então, eu acho que era o Super-Homem mesmo.
Tá bom.
Portão. Ana. O meu é meu crush até hoje.
Ó.
Nem Mato Grosso. Eu era apaixonada por ele. Eu lembro que na minha casa, eu era pequena, tinha uma capa de um compacto dos Secos e Molhados, que é aquela capa meio bem conhecida, que eles estão com uns pratos pra cabeça, assim, lá de fora. Eu achava ele o máximo. Ele aparecendo nos programas, cantando, dançando. Eu ficava assim...
E com quantos anos você descobriu que jamais teria chance com ele?
Eu não descobri ainda que eu não tenho chance.
Calma.
Ele é muito maravilhoso. Fofo. Ele é lindo, ele é chique, ele é inteligente, ele é incrível.
Ele é demais.
Eu sou muito fã até hoje.
Murilo.
Oh, foi a Angélica, pô. Angélica, minha irmã.
Angélica?
A Angélica era top. Com todo respeito. É, com todo, mas é casada, não posso ficar falando.
Claro, tem razão.
Tô falando de uma mulher solteira aqui, mas ela é casada. E aí eu lembro, meu pai uma vez chegou, eu queria aquele CD que ela cantava, um limão, meio limão.
Angélica.
Meu pai chegou, falou que não comprou o CD, eu comecei a chorar, pô. Comecei a chorar, ele trouxe o CD. E aí, pô, eu lembro, ela... Não sei se pega mal. Ela tava de shortinho na capa, muito bacana, mano. Coxa grandona. Aquele Eric Johnson no joelho ali. Pô, cara. Eu fiquei apaixonado pela Angélica. Eu lembro que ela casou com o César Filho.
Foi.
Eu fiquei puto com o César Filho. Gente, não me lembrava. Eu odiava o César Filho. Mas graças a Deus.
Mas acho que com o Hulk tudo bem, né?
Eu era a única pessoa.
Com o Luciano Hulk tá tudo bem.
Não, com o Luciano Hulk já tinha superado isso.
Superou. Já. Amadureceu.
Já, deixa pra lá.
E, Luciana, qual, você que já viajou tanto, qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
Difícil, né? Porque cada viagem tem uma coisa especial. Mas eu acho que essa última... Eu fiz uma viagem com meus filhos para o Tibete.
Uau!
E foi bem diferente, porque a gente passou o Natal lá. E é um lugar, não sei se você já conhece, não tem muito gringo, né? Não tem muito turista. Então, estava eu, meus dois filhos também. Eu fui com o Sidney, o da outra farma, foi a família dele. Só que meus dois filhos lourinhos, né? Então, eu acho que os tibetanos, que não podem sair do Tibete, até infelizmente, mas é o que tem essa história da China e tal, eles viam aquelas crianças e uma mulher muito alta, que já chamam ET, né? Porque no caso, todo mundo é pequenininho. E meus filhos ficavam passando a mão na cabeça do Lorenzo, que é loiro, eles achavam ele muito estranho. E realmente, o local é muito diferente do resto do mundo, até porque como eles não podem sair, eles nunca vão ver o mar, né? Eles não têm também essa noção de compras, de coisas materiais. Então, eles têm uma espiritualidade muito importante. Para mim, foi uma viagem bem marcante.
Bonito, não. Murilo, viajou é incrível.
Foi uma vez que eu fui para Finlândia. Eu fui para Finlândia, nada a ver, fui fazer um concurso de stand-up lá, em inglês. Eu nem falo inglês.
Ah, eu votei em você.
Tu votou em mim.
Não podia votar pela internet?
Mesmo, foi por isso que eu fui, porque eu não falava inglês, não tinha como eu ir. Foi por causa de votação. E aí, foi uma viagem muito legal, mano. Eu gosto de Debbie Lloyd do filme, né? E eu não sabia se era verdade aquela parte que ele lambe o ferro.
Não.
E eu fui fazer o...
E grudou?
Grudou, grudou meu
Deus. Você é um imbecil mesmo, você é Debbie Lloyd.
O Debbie Lloyd de verdade. Eu falei, e aí minha namorada tava lá filmando, eu filma aí, Martina, lambi. Ficou aí vai ser legal. Quando eu fui tirar, ficou eu, e aí começou a sangrar. E ela, meu Deus do céu, Murilo, e agora? Eu cospe.
Ela ficou cuspindo?
Um pouquinho. Mas a gente tem intimidade.
Mas tem imagem disso, então. Ela tava filmando.
Pelo amor de Deus, eu quero essa imagem.
Vamos lá. Igual no filme do Debbie Lloyd, ele lambe e a língua dele gruda.
Não.
Meu Deus.
Ela foi buscar uma água, jogou água lá em mim e o tempo que ela foi buscar água, um tanto de turista passando, criançada e lanzinha. E aí sangrou um pouco.
Ai,
muito divertido.
As experiências deles são todas maravilhosas.
E a tua viagem mais incrível?
Então, eu também foi uma viagem também a trabalho, que foi para a Rússia. Eu amei porque a gente, quando vai viaja assim de férias, né? A gente nunca tem muito tempo, fica uma semana, 10 dias, na melhor das hipóteses. E eu fiquei mais de um mês Uau. E meio na Rússia por causa da cobertura da Copa do Mundo. E foi maravilhoso. Minha filha foi lá me encontrar, ficou um pouco comigo, namorado. Ah. Eu fiquei me sentindo super local, tava um
Gostoso.
Clima maravilhoso. Eu amei, fiquei muito surpreendida pro bem, assim. Eu fui esperando, fui tensa. Não sabia o que encontrar.
Mas a Rússia na Copa do Mundo estava muito alegre,
tava,
né?
Estava muito alegre.
Então,
e olha, come-se muito bem, viu? Voltei depois.
Muito bom.
Curti a vida doidado lá, depois tive que correr atrás.
E que apelido que você já teve que ninguém sabe?
Que ninguém sabe? Todo mundo sabe meus apelidos. A gente trabalha na TV Globo, né? A gente é cheio de apelido, tem mais apelido que nome. Eu tenho um apelido de infância que é Caramujo.
Caramujo?
Por causa do Araújo. Caramujo. E tem gente que até hoje me chama de Caramujo. E eu tenho um apelido, porque teve uma época, quando comecei a trabalhar na Globo, que eu saía muito de noite. E eu tinha que chegar cedo para trabalhar, e volta e meia chegava atrasada. E eu ganhei um simpático apelido de Coruja. Tô sempre alvo de piadinha.
Luciana.
Não pode não, Luciana. Calma. Então, eu tinha um apelido que eu odiava, né? Todo esse negócio de bullying hoje é um horror, mas na época de criança, bullying é coisa normal.
Podia.
Não tinha nem nome isso. Então me chamavam de Saracura.
Saracura,
Siriema, tudo que tinha perna comprida. A gente já chorava muito. Era muito ruim pra mim. E eu não arrumava namorado. E minha mãe falava, calma. Calma que você vai virar modelo com isso. Você vai virar. Só que era só perna, o corpinho era curtinho.
Ela falava, calma, Siriema, tu vai voar um dia.
Então, minha mãe falava, uma hora você se vinga desse povo, eu não vi a hora. Aí um dia eu consegui, porque primeiro cresceu a perna e depois cresceu o corpo. Aí quando ficou mais ou menos equilibrado, que não é até hoje, mas tudo bem, aí os meninos começaram a me chamar pra dançar.
Boa,
aí eu falei, agora eu tô arrasando, agora não vou dançar com ninguém, pronto.
Não, e era linda ela dançando com os meninos, eles segurando no joelho dela, assim.
Não, e bom que a cara é aqui, né? A cara é bem aqui, eu
Murilo, apelido.
Eu nunca entendi por que esse meu apelido, mas quando eu era adolescente, eu tinha um apelido que era cara de doido. E eu nunca percebi. É.
Esquisito. Não, apelido, quem conta?
Né?
Quem conta?
Nunca, eu não entendi por que, e é bem criativo, né? Tiveram aqui, cara de doido. Aí, e o que eu ficava chateado é que quando chegava assim no lugar, ah, esse aqui é o não sei quem, todo mundo tinha um apelido. E quando falavam cara de doido, ninguém nunca tinha dúvida sobre quem era, entendeu?
Só podia ser você.
É, tinha, era
e curiosamente, bem... no meu celular, você tá salvo como Muriloucas.
Muriloucas.
Olha!
Muriloucas era o apelido bom também, pô.
É, tá no meu celular. E que brasileiro que te dá mais orgulho?
Eu, hoje, botaria brasileiros, os profissionais de saúde.
Boa.
Que estão ali na linha de frente, estão se empenhando, estão... dando a própria vida muitas vezes, estão fazendo um trabalho imprescindível, fundamental, acho que a gente deve muito a eles, sou muito grata a todos eles.
Boa, muito bom, bom orgulho.
Então, eu acho que eu vou falar uma pessoa que já foi, mas tá que bom. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, então eu vou falar do Santos Dumont, né? Porque eu amo viajar e eu acho que...
Obrigado, Santos, aí.
Valeu, muito obrigada Santos, pelo avião, foi muito legal.
E, irmão, Wright é o cacete, né? Aqui é Santos Dumont.
Aqui é Santos Dumont. Ele também inventou com o Cartier, não sei se vocês sabem.
O relógio,
pulso.
Relógio,
porque que ele precisava pra...
Pra ver a hora do voo.
Então, aí a gente vê a hora do voo e tá tudo certo, Santos Dumont. Muito bom, vai, bom. Excelente. Poder viajar, você também gosta do...
É, não, Santos Dumont é excelente.
Ô, brasileiro, eu não sabia que era orgulho, eu pensei o que eu mais gosto. Eu não tenho orgulho, não, só gosto dele.
Qual?
Dr. Ray. Né? Não, você tá,
não,
tá, que é isso,
não pode, tem que ser ter orgulho.
Não,
ter
pô,
orgulho,
mas eu tenho um certo orgulho. Cara, pô, médico de gola V. Tu tá sacanagem, tu não tem orgulho? Ah, sou médico também, sou lutador de Kung Fu. Pô, é muito maneiro, velho. Eu curto.
É, ele ter chegado aonde chegou sendo assim, entendi.
É demais.
Te faz crer que tudo é possível.
É, pô, claro, eu vejo ele, eu consigo ser médico, né?
Em Harvard.
Um cara de louco pensa, eu posso. E aí, chegou no céu. Mas o que que precisa ter no céu, senão você nem entra, Murilo?
Pô, veio. Eu acho que é Wi-Fi, né?
Wi-Fi.
Principalmente, gente, pensando
verdade.
Assim.
Cheguei bem, é, né?
Wi-Fi. Liberado, que pegue bem, né?
É, porque no inferno eu sei que tem. Isso é todo mundo o dia inteiro lá, xingando no Twitter. Então vou perguntar, como é que tá, Deus, o Wi-Fi aqui, qual é a senha? Não tem, então vou olhar lá embaixo.
Luciana.
Então eu ia falar Wi-Fi também, mas eu já roubou,
ah,
né?
Ah, foi mal.
Eu então eu vou falar um telefone, né?
Sim.
E eu vou falar que rímel e batom, porque eu não sei porquê, mas eu sou encasquetada com rímel e batom.
Rímel e batom.
Eu ia falar meus filhos, mas eu não quero que meus filhos estejam mortos, né? Então melhor rímel e batom e o celular, tá tudo certo.
Tá bom, rímel e batom, Ana.
Oh, só de chegar no céu já tá bom, né?
Porque já a outra é uma vitória.
Opção já é uma grande vitória. Então já vou entrar, já tô facinha pra ir pro céu. Mas eu acho que eu ia querer muito encontrar uma festa. Nossa,
festa
nessa
boa.
Pandemia, como se faz, a gente sente que faz falta,
uma
né? Eu já quero assim chegar um DJ, luz piscando, muita
mas
gente.
Mas qualquer festa?
Qualquer coisa animada, com música, com dança.
Dr. Ray já... curtindo.
Eu já vi o Dr. Ray.
Boa. E pra terminar, o que você quer escrito na sua lápide, Luciana?
Antes, eu vou mandar um beijo pro Lucas, que falou que se não mandasse ele brigar comigo, meu filho. Um beijo, Lucas, um beijo, Lorenzo.
Boa.
Poxa, eu acho que na minha lápide eu ia escrever Essa se divertiu. Porque, gente, eu me divirto na minha vida, viu? Eu dou uns corre engraçado. Então, essa fez tudo o que quis, se divertiu.
Boa, vamos, né? Tá bom. Ana?
Ah, eu acho que eu ia querer alguma coisa do tipo, sei lá, fez diferença, contribuiu. Boa. Mesmo que seja para poucas pessoas, em alguns pontos, em alguns momentos, acho que é o que eu ia ficar mais feliz de poder deixar na lápide.
Tá bom. Murilo?
Ah, é uma frase que eu ouvi da plateia do Márcio Ribeiro, o grande comediante, quando ele contou uma piada muito pesada e a pessoa não aguentou. Ela falou, para mim, deu. Seria essa frase na minha lápide. Bom,
pra mim, deu. Pra mim não basta. Deu, mas vai ter que dar, porque o programa acabou.
Ah.
Mas são muitos aprendizados que a gente acaba levando daqui. Da próxima vez que eu encontrar o Ratinho, eu vou abraçar ele e falar obrigado por ter salvado a minha convidada.
Sim.
Oi.
Entrevista.
Eu preciso um dia encontrar com ele pra agradecer.
Caramba. Eu sinto que ele não vai estar. Ele não vai estar num karaokê em Belém. Porque agora, a partir de hoje, a gente...
Com esse alerta, a gente vai evitar.
Não foi tão legal comigo.
Mas legal mesmo é se você quiser assistir uma Fórmula 1. Aí é só você conseguir os contatos, esquema da Luciana.
Fala com a Luciana.
Quando
a Luciana
tu vê, tu que tá posando no meio da
Arrasane,
do negócio.
Arrasane.
É, aqui assim, tem história boa pra todo mundo contar, ouvir. E você de casa já sabe, semana que vem tem mais Que História É Essa, Porchá. Valeu, minha gente. Adorei!